1 Samuel, capítulo 17. O capítulo tem 58 versículos. Eu tinha duas opções. Uma era separar em duas ou três partes, pregar duas ou três vezes, como eu gosto de fazer, é mais meu estilo, e vendo cada detalhe, ou de uma maneira, tentar de uma maneira mais panorâmica, mais abrangente, em que eu não poderia chamar a atenção e mostrar tantos detalhes como eu gostaria, apenas os pontos principais. Então, vou para a opção de tentar abarcar tudo, vamos ver se conseguimos. Não sabemos quanto tempo se passou desde o capítulo 16, quando Davi ia de vez em quando ao rei Saul, para tocar harpa, porque ele ficava perturbado por um espírito maligno, depois que o Espírito Santo o deixou e passou a ficar em Davi, que foi ungido por Samuel, como já vimos tudo isto. O fato é que agora estamos numa situação de guerra e alta crise, como vocês vão ver. Versículos de 1 a 11. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Aquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo, equivale a 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze, considerem uns 80 quilos a couraça dele. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi agora entra em cena. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens, no caso Jessé, o pai dele. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias, um mês e 10 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1.000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Então, aqui tem uma expressão que vai tocar numa dificuldadezinha, que é a ideia de vocês vão ver que Saul não conhecia bem, ou não conheceu bem a Davi, mesmo depois de Davi ter estado com ele algum tempo como arpista dele, até como escudeiro. Existem algumas teorias, eu não vou descer a detalhes, mas o fato é que aqui dizia que Saul ia e voltava a Davi ia a Saul e voltava, no caso, para o acampamento da guerra. Ele ia lá e voltava, e provavelmente não mais para tocar harpa, mas não temos certeza. É algo que não é muito claro, isto, essa relação deste capítulo, a parte cronológica, com o capítulo passado. Parece que a fase de arpista pode ter sido bem provisória e haver passado, e Davi voltar a pastorear as ovelhas de seu pai, ou eram raras as ocasiões em que ele ia a Saul e voltava, e ficaram mais escassas essas situações. Não sabemos bem, isso não vai alterar absolutamente nada do desenrolar da história. Então, versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Até 25. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos. Então, Davi obedece à ordem do pai, corre lá ao acampamento, como vimos, e chegando lá, ouve que o rei Saul havia prometido coisas grandiosas para quem conseguisse abater aquele gigante. Riquezas, a mão de uma filha e isenção de impostos para a casa do pai, de quem se atrevesse a enfrentar Golias. Agora Davi fala. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pela primeira vez, nós vemos então a valiosa virtude, aliás, a mais valiosa virtude, conforme eu considero, que Davi demonstrou nesse episódio: zelo pelas coisas de Deus. Por enquanto, porque esse zelo ainda vai aumentar. Pelas coisas de Deus, o exército de Deus, a nação de Deus, por enquanto ele está nesse nível, ele está afrontando os exércitos do Deus vivo. Quem é este incircunciso? Detalhe aqui curioso, do Deus vivo, como ele falou aqui. Certamente faz um contraste com os ídolos de pau, de pedra, de todo tipo de material, como eram na época os ídolos dos seus adoradores, dos pagãos. Esse Deus que possui o exército, que este homem está afrontando, esse Deus é vivo. Então, ele já começa de uma maneira muito forte, muito intensa. Ele irou-se aqui, pelo que se pode ver, não por orgulho pessoal dele, ficou queimado pelo que Golias falou, ou patriotismo, mas porque desafiaram os exércitos do seu Deus. Ele não era guerreiro, era pastor de ovelhas. Não tinha ido lá lutar. mas levar comida para os irmãos. Diretamente ele não tinha nada a ver com aquela guerra. Mas quando desprezaram o exército de Deus, o zelo ardeu. 27. E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz apenas uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Então, Davi checa se aquelas promessas eram reais. E Davi é duramente criticado pelo irmão, deu uma vontade grande, enquanto preparava, de abrir um espaço aqui para falar deste miserável irmão que comete uma injustiça enorme, quase cruel, contra Davi. E ingratidão, ele tinha ido lá levar mantimentos e coisas para ele e para os irmãos. Mas, por sorte dele, eu vou deixá-lo de lado. E deixa para lá. Vamos para frente. 31 em diante. Ouvidas as palavras que Davi falaram, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Quando Davi fala, chega, brilha o texto. A força, a convicção que ele fala, a raiva que ele fala, tudo misturado. Indignação. Teu servo irá à peleja e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul lhe disse: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Então falaram ao rei sobre Davi. Tem um jovenzinho aí que está aí cuspindo fogo e dizendo que ele vai enfrentar este homem aí, este gigante. Manda chamá-lo. Davi diz logo, já chega dizendo: eu vou lutar contra ele, não precisa temer, ninguém precisa temer. É muita ousadia deste homem, deste jovem. Curioso é que zelo de boca é fácil. Você dizer que ama a Jesus, que ama a Deus, gosta de servir a igreja, e na boca é muito fácil colocar palavras, coisas que Davi tinha acabado de fazer quando chegou. Quem é esse incircunciso filisteu? Como é isso? Não é assim não, ele vai ver uma coisa, eu vou enfrentá-lo, tudo de boca. Mas agora estava mudando de figura, estava começando a realmente ficar denso o compromisso de Davi. Ele começava a mostrar que era real. Agora ele estava de frente do rei e dizendo: eu vou mesmo, para valer. O zelo de boca começava a se transformar em zelo de obra, de fazer. Aqui, já, como eu disse, eu resolvi juntar tudo, porque tem cada coisa aí que dá vontade de parar e ficar aí 10 minutos, mas não posso. Mas é um espetáculo essa questão de zelo de boca e zelo de fazer. Não vou poder explorar, mas guardem isso aí. Saul alerta da inexperiência. Meu jovem, você não vai dar contra esse gente. Ele é um guerreiro. Então Davi fala da sua própria coragem. Aí conta a história do leão, do urso que ele enfrentou com as próprias mãos, dois animais enormes, perigosíssimos e tal. E novamente, ardendo em zelo, ele deixa claro que vai matar Golias. Não porque, e ele, de novo, não porque era filisteu, não porque era incircunciso, não porque era inimigo de Israel, não pela arrogância, tudo isso ele era. Mas nada disso justificava Davi se entregar a isto. O motivo é porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Esse homem vai pagar caro porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui agora, no versículo 37, para os mais ligados com detalhes, isso ocorre algo muito importante nas palavras de Davi. Vejam só. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha que detalhe belo. Antes, ele atribuíra a si mesmo a vitória sobre os animais, vitórias passadas, que já tinham ocorrido. E a vitória de Golias, que na cabeça dele era líquido e certa, e ele diz: eu vou ma matei um urso, matei leão, e vou matar esse incircunciso filisteu. Agora ele muda um pouco, ou ele complementa, não é nem que ele muda, mas ele complementa, ele acredita a Deus exatamente as duas coisas das quais ele se gabara logo antes. E ele cita precisamente o leão, o urso, que ele já tinha vencido, e Golias, que ele ia vencer. E agora ele acredita a Deus. Eu não sei se Davi, se arranhou um pouco no coração de Davi, porque foi uma. É um complemento importantíssimo. Não sei se doeu um pouquinho dizer: epa. Eu falei aqui que eu matei o leão, eu matei o urso, eu vou matar a Golias, eu. E aí, Davi, não sei. O que que aconteceu dele de repente dizer: Deus estava comigo e me fez matar os animais ferozes e eu vou matar esse gigante da mesma forma. Irmãos, é válido conhecer os seus pontos fortes. Querer melhorar os seus pontos fortes, suas virtudes, suas capacidades, é válido. Você querer servir a Deus no uso dessas coisas que Deus lhe dá. É óbvio que Deus deu a Davi uma grande coragem, uma grande intrepidez, força física, é evidente. Claro, e cada vez que ele lutava, ele melhorava mais. Isso é importante, faz parte. Mas temos que reconhecer que tudo é dom de Deus. E qualquer vitória que você teve é porque Deus lutou por você, ou no mínimo com você. Com Davi, vamos já ver, era o que Davi estava contando. Então, pode ser uma vitória pequenina. Pode ser uma vitória enorme. Um rapaz passou meses pensando em conquistar a mocinha, convidá-la para namorar, coisa desse tipo. Aí, finalmente, ele arranja coragem e conversa com ela, e ela concorda: sou tal. Eu conquistei, eu isso, eu aquilo. Uma coisa pequena quando comparada com um casamento. Vai casar com um rapaz que sempre quis, que sonhou, uma crente, com um crente, pediu quantas vezes a Deus por isto. vai se realizar e pensa, consegui conquistar o coração deste homem que eu tanto queria conseguir. Uma vitória, sem dúvida. Um concurso, ou fácil ou difícil, não importa. Geralmente eles são muito difíceis, muito concorridos, mas é mania do estudante, especialmente um bom estudante. Fiquei entre os cinco primeiros, entre os três, tirei isso, tirei aquilo, tirei 10, e se sentir bem por causa da vitória. Ok, não tem problema, especialmente se ele realmente estudou, se ele levou a sério, se ele usou, se esforçou muito para chegar lá. Está valendo ele se sentir vitorioso, está valendo, não tem problema. Ele realmente utilizou muito do seu esforço para isso, mas isso é secundário. Como parece que aqui, ou Davi notou, ou ele realmente deixou para falar nisso depois. Mas esse complemento dele é absolutamente fantástico e nos deixa uma lição enorme, enorme. Amém pelas suas conquistas, continue conquistando coisas boas, válidas, dignas, tudo bem e com grande esforço. Inclusive utilizando aquilo que Deus lhe dá, mas nunca, nunca deixe de lado, despreze ou esqueça que Deus estava com você em todas essas lutas, pequeninas que sejam ou enormes, importantíssimas para a sua vida. De qualquer maneira, pense e louve a Deus por isso. 38 a 40, a história continua. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: "Não posso. Não posso andar com isto, pois nunca o usei." E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. Então Saul concordou com Davi: "Pois vá, quer ir, vá. Mas pelo menos vista essa armadura. Minha armadura." Curioso isso. E Davi tentou, até que tentou, mas não conseguiu nem andar. E dispensou: "Não sei se Deus fez questão de dizer: você não vai com a armadura de Davi, não, você não vai com o clipe, com canivete de Saul. Não, para depois ele dizer que você venceu, porque a armadura dele era especial, era espetacular, melhor armadura do mundo, isso aqui." Não, 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 não. Não use nada de Saul. Nada. Use o que você sabe usar, com a capacidade que eu lhe dei, sendo lá pastor, protegendo as ovelhas do seu pai, e você desenvolveu essa capacidade, você vai com o que eu lhe dei, não é com o que eu dei para Saul. Eu não quero que você use coisa nenhuma deste homem." Deus já estava irritado com ele mesmo. Então não sei se foi exatamente assim que aconteceu, coincidência ou não. Encostou a armadura de Saul. Então ele não foi à luta como um soldado típico de Israel, não, mas como um pastor. E vocês vão ver que isso irritou profundamente o gigantezão. Não gostou, se sentiu muito ofendido. Se ele estava com raiva, triplicou. Mas Davi foi como um pastor e como um servo de Deus. E usaria então uma arma que ele usava muito bem, a funda. Eu fui olhar, vi alguns vídeos, é impressionante, vejam depois se vocês lembrarem também, demonstração de profissionais ou esportistas que gostam de fundas antigas, como eram essa de Davi. E não é tipo uma baladeira, não, é completamente diferente. É grande, coloca uma pedra ali e rodam, rodam, rodam com muita velocidade e soltam uma ponta. E a pedra sai. E fizeram, tem demonstrações lá de você cair o queixo. Um alvo longe, muito longe, um alvo grande, mas que ao estar muito longe fica pequeno. Mas ele lança essa pedra, sai com a velocidade, parece uma bala. E acerta exatamente no círculo que ele queria lá, uma espécie de uma panela, uma coisa assim, e ela cai no chão. Na mosca, precisamente. E a velocidade com que sai uma pedra dessa, da funda, é em torno de 100 a 200 quilômetros por hora. Alguém compara perto de uma bala de revólver, de rifle, coisa desse tipo assim, a velocidade com que ela sai. É impressionante. Então ele foi se chegando ao gigante e o gigante se chegando a ele. Aqui no 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porque era moço, ruivo e de boa aparência. Não tinha jeito de um soldado musculoso, era um rapaz bem parecido. E ainda mais a arma que ele levava. Disse o Filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Opa! Golias fala em Deus. Deus errado. Mas nos deuses dele. O próprio Davi. O próprio Filisteu elevou aqui o sentido da batalha, claro, sem entender nada, assim, coisa nenhuma. Davi já tinha elevado muito esse nível para ele e para as pessoas ao redor e para o próprio rei. Mas agora, curioso isso, o Filisteu fala nos deuses. Era exatamente a linguagem de Davi. E de fato, aquilo não era uma batalha entre dois homens. Um normal e outro gigante. Não era um novo, outro mais velho. Um todo armado, outro desarmado com as armas de guerra normais. Não, não, não. Aqui era uma batalha realmente espiritual. E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei tua carne às aves do céu e as bestas feras do campo. Arrogante, desaforado, vocês viram que ele ainda tinha um escudeiro que na frente dele, ele achava pouco. Ter 3 metros de altura, levar uma lança que parecia um eixo de tecelão, como diz aqui, uma couraça de 80 quilos, candeleiras de bronze, aquilo era pouco, ainda com um escudeiro na frente dele. Muito arrogante. E se ofendeu com Davi e amaldiçoou e disse: eu vou lhe matar. Davi, porém, disse ao Filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti com a minha funda e com a pedra que eu sei manejar muito bem. Não. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Antes Davi mostrara zelo pelo exército de Deus, como eu disse, por coisas de Deus, pela nação de Deus, coisas que pertenciam a Deus. Agora Davi mostra zelo pelo próprio Deus, quando diz que ele afrontou a Deus, não mais aos exércitos, mas ao afrontar os exércitos, afrontava o próprio Deus. E quando ele diz que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, é como se fosse, é por ele que eu estou indo. Não é nem por Israel mais, ou pelos exércitos de Israel. Já ficaram pequenas essas coisas. É pelo próprio Deus, é pelo nome dele que eu estou aqui fervendo de raiva e vou te matar. Interessante. Ele poderia ter zelo de Israel porque era sua nação, ou por patriotismo, mas não era o caso. O zelo dele aqui era pelo próprio Deus. É curioso que Davi tinha algo mais além de coragem, ele mostra algo mais. Era um homem corajoso, sem dúvida. Muito provavelmente havia homens corajosos lá entre eles, o próprio Jonatan, que era filho de Saul, um homem corajosíssimo, mas estavam amedrontados. Mas que tinha homem corajoso lá, tinha. Mas é porque Davi não mostrou só coragem. Além da coragem de Davi, a intrepidez dele, esse zelo dele pela pessoa do Deus de Israel, ardeu de uma maneira enorme, que a coragem foi às alturas. Deus que ele amava estava sendo atacado, estava sendo difamado. Então a coragem dele somou-se ao zelo. Não foi só a coragem, pura e simplesmente, de um jovem muito intrépido e corajoso. Eu vejo assim, foi a soma das duas coisas. Foi essa soma que o levou a tomar uma decisão praticamente suicida. Em termos mesmo de luta, em termos de bom senso, em termos de razoabilidade, era um completo suicídio o que Davi estava fazendo ali. Então, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado? Quem afronta alguma coisa muito querida a Deus, afronta o próprio Deus. Não esqueça deste princípio. Tenha cuidado quando você for falar de alguma coisa muito valiosa ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. Pode ser um crente, pode ser um ministro do Evangelho, pode ser uma igreja, o que for, tenha cuidado. Há momentos de ser crítico, há momentos de apontar, há momentos de indicar erros, existem esses momentos, sim, mas veja o seu coração, veja o seu propósito, veja o contexto, por que você está entrando neste terreno delicadíssimo de falar de alguma coisa muito querida a Cristo, a Deus, porque vai magoar e irritar, afrontar o próprio Deus. Então, com a brutalidade típica da época, né? Davi garante que vai matar Golias, vou te dar para as aves do céu, uma linguagem pesada. O final do versículo 46 é belíssimo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que coisa linda! Todo mundo que entrar em contato comigo vai saber que há um Deus no céu. Vai saber que há um Salvador salvando gente. Quem entrar em contato comigo, quem me conhecer de uma maneira agradável ou desagradável, dentro das circunstâncias, dentro das possibilidades, não vou sair por aí gritando em praça pública, que não, obviamente não tem sentido nenhum, mas dentro das possibilidades do bom senso, mesmo que precise de muita ousadia, mas Senhor, me ajuda a viver de uma maneira tal que quem entra em contato comigo, quem conversa comigo, quem me conhece, vai saber que há um Deus no céu, um Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, vai saber que Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou para salvar almas, voltou ao céu, está lá convidando para quem quiser, vai saber disso, pode não gostar, pode não querer, pode me chamar de fanático, de quadrado, o que for, não me interessa. Quem tiver contato comigo vai saber que há Deus. Um Deus no céu, e eu diria, um Deus de Israel. Vai ter que explicar um bocado sobre essa questão de Deus com Israel. É bem mais complexo, né? Se o outro tiver tempo lá, e você se for bom de pré-milenismo, você explica que Israel vai estar lá, que Jesus Cristo vai voltar, como a Bíblia ensina, penso eu. Mas guarde essa frase. Vai saber que há Deus em Israel. Coisa linda. No versículo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos, falando agora do exército de Israel. Eu acho que aqui, esse salva de Davi, não é espiritual. Não é salvação espiritual. Olhei, estudei, examinei, mas é a salvação militar do sufoco enorme que Israel estava enfrentando ali há 40 dias, e ficar profundamente humilhante para Israel se eles não encontrassem uma pessoa para lutar contra Golias, esse desafio dele. Era uma situação terrível, é difícil nós imaginarmos o tamanho lá da encruzilhada em que Golias colocou Saul e seus exércitos. Estava muito difícil ali, muito. Então, eu penso que Davi está olhando aqui, é para a questão da guerra. Tanto que ele usou aqui, não é com espada, não é com lanças, mas o Senhor salva. Porque dele é a guerra. Mostrando mais uma vez que o assunto era guerra, o assunto era batalha. Acho que o assunto aqui não era espiritual. Podemos aplicar espiritualmente, mas eu não quero aplicar, eu quero, nesse contexto, eu quero mostrar isso aqui. Curioso é que ele não diz, não é com espada que tu tens, não é com lança que tu tens, é com a pedra que eu tenho na mão, é com isso que Deus vai nos salvar. Ele não responde, ele não diz com o quê, não é com isso, não é com aquilo que tu tens, não é nada disso, é porque ele é o Senhor dos Exércitos, pronto. Mas Davi, com o que é? Na minha maneira, a resposta gostosa é essa aqui, com o que ele quiser, até com um cuspe, eu cuspo em ti, tu cai durinho no chão, pronto, ele vai salvar com um cuspe. Com um empurrão, com um sopro. Lembra de um certo sopro que Jesus Cristo vai dar no futuro? Aqui foi uma pedra. Por acaso foi uma pedra. E a menor importância isso para Deus. Se era uma pedra, o que era, como eu disse, qualquer coisa poderia servir de motivo. Pois o nosso Deus, Golias, não precisa de todas as tuas armas pesadíssimas aí, enormes, poderosas. Não, não, não. O Senhor dos Exércitos, ele ganha com o que ele quiser. Para mim, esta é a lição aqui, que é muito gostoso. Nós não aprendemos, gente. Quantas vezes a gente entra num sufoco, numa dificuldade, e fica preocupado, e fica perturbado. Não, mas a opção tal, que seria mais razoável, não vai dar. Por isso, isso e isso. É, então tem outra opção aqui, assim, 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 não, não vai dar, ai, estou no impasse, isso não vai dar certo, o que vai acontecer? Isso é angustia, angustia, dia, porque você não sabe vislumbrar a solução. Não sabe. Para quem pensa em guerra, na época, é óbvio que a guerra era vencida com espada, com armadura, com lança. Claro. Mas por aí não ia dar certo mais. Porque o homem era grande demais, poderoso demais fisicamente, não ia dar certo. E então, vai com a pedra mesmo. Isso para nós tem que ter um valor muito grande, se nós não formos muito lerdos em aprender. Senhor de Davi, eu não sei como tu vais resolver essa situação. Fica contigo. Tua é a guerra, aí pode até dizer espiritualmente, ou a guerra da minha vida. Tua é a guerra. Me faz vencer de alguma maneira isso. E não se angustiar. Se Deus quiser vencer, às vezes ele não quer vencer aquela batalha. A guerra está vencida. Amém. Para nós que somos crentes, está resolvido. Mas tem batalhas que nós perdemos e Deus permite isso. A culpa é nossa, mas Deus permite isso aí, de acordo com os planos dele. Mas faz parte da oração e do sossego. Senhor, se eu tiver que perder essa batalha, eu vou perder. E tu vai me ajudar para eu levantar e continuar. E se eu tiver que vencer, eu vou vencer. Mas eu não tenho espada, eu não tenho escudo, eu não tenho armas. Senhor, usa aí o que tu puderes usar, mas me ajuda a vencer. Mas muitas vezes a gente fica angustiado antes do tempo e vai ver depois que talvez tenha até magoado a Deus. Ele pode se livrar do jeito que ele quiser. Agora veja como Davi aproveitou a oportunidade para exaltar o nome de Deus publicamente. Vocês viram? Davi pregou em plena batalha. Isso foi uma pregação pura de Davi aqui no versículo 46, desde o 44, quando ele começou a responder Golias, que estava irritadíssimo. No 44 ele começou, 45, 46, 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva e continua aqui. Então, uma pregação belíssima que Davi fez em plena batalha. Parece que ele havia acabado de ler 2 Timóteo 4:2. Paulo tinha escrito há pouco tempo, né? Tinha não, gente. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Davi! Tu vai falar de Deus para um miserável desse aqui? Ele não é digno nem de ouvir. Tu não viste? Não ouviste que ele falou, te amaldiçoou em nome dos deuses dele? Não dê pérolas aos porcos. Tem a hora também de aplicar, porque Cristo mandou também não dar pérolas aos porcos. Eu sei disso. Mas, quer oportuno, quer não. Quais são os momentos oportunos e não? Que o Espírito Santo nos oriente. Se você está em comunhão com Deus e dependendo realmente da direção do Espírito Santo, isso não é teórico, é prático, é para valer. Se um crente está sob a direção do Espírito Santo, ele vai saber quando é conveniente, quando não é inconveniente. Às vezes pode parecer extremamente inconveniente, o crente não se controla no sentido de dizer, eu tenho que falar. Nada o segura, e ele fala. Espírito Santo disse, então deixa o Espírito Santo decidir o que é conveniente, o que não é conveniente. Na realidade ele diz conveniente ou não. É porque tem momentos que realmente são mais do que não convenientes. Eu estou falando mais desses. Mas em princípio, tendo oportunidade, fale, dê testemunho. Prega a palavra, insta. Ah, mas eu não sou pastor, não sou pregador. Fala a palavra. Tudo bem, Paulo estava falando com Timóteo, que era um ajudante dele e tudo. Mas é claro que isso serve para qualquer crente. Fale da palavra. 48 a 53. Alguém comentou uma coisa interessante, e é mesmo. A parte do diálogo de Davi com Golias é bem maior do que a luta em si. A luta em si é três versículos simples, acabou-se. Conta mais detalhes, diz aí. Como é... Bem ligeirinho. A guerra de palavras, como alguém comentou, achei interessante essa comparação. A guerra de palavras que precedeu a guerra física, ocupou muito mais espaço na palavra de Deus. Então, 48 em diante, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Olha a iniciativa, olha a coragem, olha. Estava realmente. Ninguém segurava Davi aqui. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Acabou? Acabou. Acabou a batalha. Uma batalhazinha sem graça. Vai para o lugar de Davi para ver se era sem graça. Extremamente poderosa. Deve ser uma das histórias mais conhecidas do mundo, essa daqui. Caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele tirou cinco pedras. Talvez a gente até pudesse ouvir Deus dizendo: Davi, que fé é esta? Senhor, que fé é esta? Eu estou indo enfrentar esse monstro super protegido. Eu vou com cinco pedras. E tu diz: para que tanta pedra? Arrigou, quatro sobraram. Só precisava de uma. Poderíamos até dizer, né, se Davi tivesse sido mais ousado ainda, e aqui não é uma crítica, Davi, claro. Mas nós estamos tentando aprender de nós mesmos, aprender para nós mesmos o que nós vemos aqui. Então, a rigor, ele só usou uma, bastava uma, cinco foi excesso. Que coisa impressionante. Com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou a espada dele, do outro. Davi não tinha. Tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela, a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Deus deu a vitória a Israel, o exército de Deus, tão afrontado que foi honrado e o nome de Deus exaltado. Aqui no versículo. Ah, o 53 diz: então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e de despojar os acampamentos. Vitória total. 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-los Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Isso foi antes de Davi ir para a luta. Depois disso, como tem 57, voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem é esse filho jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé Belemita. Eu quero perguntar a cada crente aqui presente, que é meio óbvia essa pergunta, mas eu gostaria de errar por excesso: como está o seu zelo pelas coisas de Deus. Eu poderia perguntar, você tem zelo pelas coisas de Deus? Mas talvez fosse até desrespeitosa essa pergunta. Eu poderia perguntar isso para um crente. Será possível que alguém dizer não? Então, eu prefiro perguntar assim, como está o seu zelo pelas coisas de Deus? Esse zelo tem lhe levado a fazer coisas que até podem ser da alçada de outros, que não tem nada a ver com você, como era o caso de Davi naquela guerra. Aí, uma lâmpada queimada, uma ideia, falando em termos de igreja, ou alguém triste, que você sabe que está, mas isso é coisa de pastor, para quem é conselheiro, eu não. Ou uma oferta extra para alguém que está precisando. Não deixe de fazer, porque você não é o encarregado. Você não é aquela pessoa responsável por aquilo, então se sente desobrigado. Essa aqui é a igreja, é uma igreja de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Muito zelo ele tem por ela. Tenha também, sirva, além do que simplesmente está no seu encargo. E eu sei que muitos nem encargo têm. Eu estou falando já além, assumindo que você tem uma responsabilidade na igreja e conclamando você a ir além dessa responsabilidade. Mas será que você tem ao menos alguma? Fica com você a resposta. E por trás do seu zelo a Deus, pequeno ou grande, o que é que tem? Por que que você tem zelo e faz questão de fazer as coisas bem feitas ou coisa assim? É porque você gosta mesmo de ser correto naquilo que faz, quer dar um exemplo de servo, ou tem prazer em ajudar. Tudo bem, cada motivo desse aqui, mas falta o principal, ter zelo pelo nome de Deus. E aqui eu vou colocar o nome de Cristo no lugar, e obviamente ele é Deus também. Davi ficou irado quando falaram no nome de Deus. Você fica também? Você se queima? Quando for o caso, eu poderia desenvolver bastante aqui em casos práticos, porque eu não vou, quero encerrar. Quando for o caso, defenda o nome de Deus, onde você estiver, na sua faculdade, cheia de professores que não creem nem na existência de Deus, de alunos que talvez debochem, outros não debocham, mas são totalmente fechados ao Evangelho. Não perca a oportunidade, especialmente quando falarem mal, que é o nosso contexto aqui. Falarem mal, falarem ruim, caluniarem, ou disserem um gracejo com relação ao Senhor Jesus Cristo. Reaja, não precisa degolar ninguém. Deixa com Davi, né? Mas você reage, diga: ei, meu amigo, que é isso? Quem falar comigo ou entrar em contato comigo vai saber que há um Deus no céu, que há um Salvador que salva. Então, fica o desafio. Defenda, se queime, arda pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, porque isso ninguém faz, hoje o povo é mesmo. Não interessa o que o povo é, que os crentes são, deixam de ser, se o pessoal é meio mole, se não falam, meus irmãos da igreja não falam nada, eu vou falar também. Esqueça isso. Se Davi fosse por aí, vocês sabem o resultado. Ninguém foi, todos com medo. Ele foi sozinho e teve vitória. Pai, vá em frente à situação, qualquer que seja. Você não é pastor, você não é pregador, não é professor, não tem as armas para lutar bem, use a sua funda. Use o que você tem. Eu tenho dito para alguns clientes, mas pastor, eu não tenho essa habilidade de falar. Você sabe contar uma história, mais ou menos? Sei. É uma história. Uma história que você viu. Ah, eu ia atravessando o Caio, vi lá e tal. Contar uma história. É uma coisa que você viu. Ah, sei, sei. Você se converteu? Converti, sou crente. Olha, você tem alguma historinha de antes e de depois? O que que aconteceu entre o antes e o depois? Isso não é uma história, não? E eu imagino que seja a história mais gostosa que você tem para contar na vida. Pois fale a história da sua conversão. Esqueça que você não é pastor, não é missionário, não é acadêmico, não é teólogo. Esqueça, conte a sua história. Não vá para casa de noite deixando alguém que poderia ter sabido, mas ficou sem saber que há um Deus no céu e que há um Salvador que salva. Tenha zelo de Deus. Seja íntimo do Senhor Jesus Cristo. E não vai ter leão, não vai ter urso e nem um gigante de 3 metros que vai fazer você recuar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender estas coisas e a praticá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.